aquilo que nos foi avançado em termos de proposta de ata será para começar na próxima semana. No entanto, quer do ponto de vista daquilo que foi a execução orçamental de 2021, já tivemos reuniões de facto com o Governo para fazer um balanço das medidas. Até aqui tem ficado um pouco aquém do que era desejável a este tempo do ano já haver execução, ou seja, cerca de 30% das nossas medidas estão executadas, mas ainda é muito curto para aquilo que tem que ser o compromisso do Governo em cumprir não apenas as medidas que constam da negociação que foi feito quando os trabalhos do Orçamento de Estado para este ano, mas também das demais que foram aprovadas pela Assembleia da República. Na próxima semana vamos de facto reunir também com o Governo, nomeadamente com o Sr. Primeiro-Ministro. Internamente o PAN está já a trabalhar e vai também convocar a sua Comissão Política Nacional para podermos debater aquilo que são as nossas prioridades para o Orçamento de Estado 2022, tendo presente que este não é um orçamento qualquer, é um orçamento absolutamente fundamental para lançar as bases da retoma económica e social para o país e também para fazermos a transição ambiental, que é absolutamente imprescindível a este tempo.
Precisamente, em junho, no Congresso do PAN, definiu algumas das prioridades e algumas linhas vermelhas do PAN. Quer exemplificar uma ou duas medidas que são, de facto, estratégicas e que vai levar a essas reuniões com o Governo e também com o Primeiro-Ministro?
Bom, desde logo, há aqui algumas linhas vermelhas que não podemos deixar de referir. Não podemos continuar até mais do mesmo, tem que haver uma renegociação dos contratos do novo banco. Não podemos continuar a ter um buraco sem fundo naquilo que foi um dos maiores crimes de colarinho branco do nosso país e, portanto, o dinheiro existe, tendo em conta aquilo que são não só os fundos comunitários, como também aquilo que são as verbas provenientes do Orçamento de Estado, é fundamental que elas sirvam para ajudar as pessoas que estão neste momento a passar por uma extrema dificuldade. Também aquilo que é ao nível dos subsídios perversos, ditos subsídios perversos, por exemplo, para a aviação e para a navegação, que continuam a beneficiar de borlas fiscais incompreensíveis, para o PAN é fundamental também que se ponha fim a essas isenções, a par de outras borlas fiscais, como por exemplo as parcerias público-privadas das rodoviárias. Por outro lado, este investimento terá que passar então por não apenas revisitarmos valores, por exemplo, do IRSI, se temos que de facto combater a pobreza, que neste tempo já aumentou com a pandemia, ou seja, esta crise socioeconómica que o país tem estado a assistir já levou à perda de mais de 400 mil empregos no nosso país, sobretudo que atingiram sobretudo também a classe média. Nós não podemos continuar a entrar numa rota de pobreza e de empobrecimento do país, temos de tornar o país mais resiliente e preparado para enfrentar estas externalidades como foi esta crise que agora atravessamos.
O aumento de IRSI, enquanto já tem isso pensado?
Nós estamos a trabalhar precisamente para perceber qual será o valor razoável para propormos, ou seja, é uma medida que já no ano anterior tínhamos proposto, mas o contexto económico é completamente diferente e, portanto, estamos internamente a trabalhar nesse dossiê. Por outro lado, também queremos que haja mais empreendedorismo verde e para isso é fundamental que haja mais investimento, por exemplo, na gestão florestal e nos serviços dos ecossistemas, porque se queremos fazer a dita transição ecológica, ainda para mais tendo em conta que os fundos que aí vêm da União Europeia, uma fatia desses mesmos fundos servem precisamente para o combate às alterações climáticas, Portugal tem sido um mau aluno na gestão dos fundos comunitários, a sua execução tem ficado muito aquém. Em matéria ambiental, por exemplo, temos cumprido cerca de 7,2%, quando deveríamos pelo menos estar a cumprir 20% desta execução. Isto é de facto muito pouco ambicioso e se queremos que o país seja mais resiliente, não podemos estar dependente, por exemplo, de fenómenos como apenas o turismo, que quando temos uma crise desta natureza, claramente a nossa economia não aguenta e com isso não temos um país preparado para enfrentar qualquer tipo de situação de crise económica como esta.
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás em relação à banca. O PAN, nas negociações, vai fazer aquele papel que vimos o ano passado, por exemplo, com o Bloco de Esquerda e fazer deste não financiamento da banca e novo banco um cavalo de batalha e sem isso não temos orçamento votado pelo PAN?
O que o PAN defende, desde não só do orçamento passado, é que tem que haver uma renegociação do contrato, ou seja, isso está previsto até nas cláusulas contratuais, não nos faz qualquer sentido e compreendemos que Portugal tem de facto um compromisso e que não pode entrar em incumprimento, mas há muito que nós defendemos que, tendo em conta aquilo que foram as condicionantes e todo este processo de má gestão do novo banco, que é perfeitamente fazível que o Governo renegocie o contrato e, portanto, não nos faz sentido estarmos de facto a alimentar este bolso sem fundo, até porque, de facto, aquilo que foi a própria auditoria e aquilo que são as expectativas dos prejuízos que ainda possamos até que vir a enfrentar, são, de facto, muito significativos para o país e, portanto, tem que se passar pela renegociação. Essa é uma das propostas que retomaremos neste Orçamento de Estado, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas a par de outras matérias absolutamente imprescindíveis, o combate à corrupção e o reforço das equipas, nomeadamente no DSIAP e no DIAP, precisamente para que o Pacto de Justiça seja retirado da gaveta, como nos têm revelado estes megaprocessos que ultimamente têm estado, de facto, na ordem do dia. Luís Filipe Vieira, portanto, é um dos exemplos, João Berardo, portanto, há de facto aqui uma morosidade na justiça que não se coaduna com a salvaguarda do interesse público. E a corrupção só se combate com meios, e enquanto não houverem meios mais eficazes para a investigação, mas também para depois a toda a tramitação dos processos, e aqui há uma medida que destacamos como positiva, a questão do TICÃO e do reforço do tribunal, é de facto importante, mas não é suficiente. Nós precisamos de uma reforma estrutural em matéria de justiça para que quer a justiça do quotidiano possa ser mais célere, quer no combate à corrupção, porque estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar a fazer, e o país perde todos os anos 18 mil milhões de euros para a corrupção.
Podemos dizer que, do que depender do PAN, o país não ficará a viver em duodécimos, como foi o fantasma que existiu no orçamento passado, de 2021?
Vamos lá ver, ainda é precoce para fazermos essa avaliação. Ainda não sabemos, de facto, quais são as linhas gerais do Governo para este orçamento. Também não sabemos até que ponto é que estará disponível para vir ao encontro de reivindicações de partidos como o PAN, não apenas nestas matérias, mas também em matérias que nos são muito caras, como, por exemplo, a proteção animal e a proteção ambiental. Mas teremos que, evidentemente, ouvir primeiramente quais são as linhas gerais do Governo. Não poderá ser mais do mesmo. Neste momento está tudo em aberto, até porque, como nós referimos, o orçamento e a negociação do orçamento vai depender, de facto, da calendarização da execução das medidas de 2021, porque não podemos continuar a viver de promessas e a ter, de facto, medidas que são aprovadas no Orçamento de Estado, mas que depois não são executadas.
Em relação, precisamente, à execução orçamental, o Governo diz que o balanço já é muito positivo e que já estão no terreno várias medidas e algumas já finalizadas. A não execução orçamental, praticamente na totalidade, é um grão na engrenagem das negociações do próximo orçamento do Estado para o PAN, ou não?
Sem dúvida, ou seja, se por um lado há medidas que estão a ser executadas e algumas até bastante positivas, eu recordo que, por exemplo, a taxa de carbono, que foi uma das conquistas do PAN neste último orçamento de Estado para a navegação e para a aviação, está neste momento a financiar precisamente os espaços intermodais e, portanto, há de facto aqui um impacto muito positivo nas medidas que o PAN tem trazido, não só em matéria ambiental como social. A tarifa social de energia, que foi alargada também a mais de 100 mil famílias, também é exemplo disso, mas temos que ir mais além. Ou seja, nós temos neste momento o programa, por exemplo, Housing First, para combate à pobreza, para retirar as pessoas em situação de sem-abrigo da rua, que está neste momento a cerca de metade, 50% da sua execução, ou seja, só cobriu até agora cerca de 398 pessoas e o comprometido foi, de facto, retirar 600 pessoas da rua e, portanto, tem que haver aqui uma meta mais ambiciosa, porque sabemos que estes números aumentaram já. Também em matéria de proteção animal, o Governo ficou muito aquém. Os despachos ainda não foram emitidos para os 10 milhões de euros para os centros de recolha oficial e para a campanha de esterilização nacional. Nós tivemos ainda este fim de semana um ano envolvido sob tanto santo tirso, em que se deu a tragédia dos incêndios que vitimaram mais de uma centena de animais e, portanto, a inexistência destes despachos e de estar na rua já para os centros de recolha, para as autarquias poderem promover medidas de proteção animal, tem, de facto, um impacto muito negativo naquilo que são estas matérias. E, portanto, terá que haver aqui um compromisso mais forte por parte do Governo na execução destas medidas e na sua calendarização ao longo do ano. Esperamos ainda fechar, pelo menos até ao final desta sessão legislativa, algumas medidas que ficaram também consensualizadas com o Governo quando o orçamento, como, por exemplo, o desperdício alimentar. Portanto, para nós é uma matéria muito importante, tendo em conta não só as matérias do combate, neste caso, ao desperdício alimentar, mas também à pegada alimentar, a pegada ambiental, peço desculpa, que traz o desperdício alimentar consigo e, evidentemente, o apoio social, não sendo, evidentemente, a resposta estrutural para o combate à pobreza, também não nos podemos esquecer da importância que estas medidas têm do ponto de vista social. Este é um exemplo porque, por exemplo, queremos que fique resolvido até ao final desta sessão legislativa.
Na semana passada, o Tribunal Constitucional deu razão ao Governo em matéria de apoios sociais que o Parlamento aprovou. Temo que, a partir daqui, a lei travão seja um entrave invocado pelo governo às propostas das oposições, nomeadamente do PAN?
Bom, nós não podemos deixar de lamentar que o Governo tenha enviado para revisão sucessiva da constitucionalidade esta medida aprovada pelo Parlamento, porque sem dúvida absolutamente nenhuma que esta medida, estes apoios sociais foram imprescindíveis para evitar termos uma hecatombe ainda maior do ponto de vista socioeconómico. E, portanto, se hoje todos reconhecemos a bondade e a justiça, a mais elementar justiça destas medidas, de facto o Governo quis armar aqui um braço de ferro com o Parlamento, em nosso entender mal, porque efetivamente a lei travão não se deve sobrepor àquilo que são direitos fundamentais, nomeadamente o combate à pobreza, num contexto tão complexo como um contexto de um estado de emergência. Nunca ninguém no nosso país tinha atravessado uma pandemia desta natureza, então nunca tínhamos que ter, foi a primeira vez em democracia que tivemos que invocar o estado de emergência e, portanto, tem que haver aqui uma flexibilidade e há formas de corrigir essa mesma necessidade do ponto de vista orçamental, nomeadamente através de orçamentos retificativos. E se o fizemos o ano passado, ao invés de ser enviado para a fiscalização sucessiva, no nosso entender, o Governo deveria ter trazido um orçamento retificativo se achava que, de facto, havia aqui um impacto financeiro que poderia pôr em causa questões de constitucionalidade. É porque esta derrota não é uma derrota do Parlamento, é uma derrota de todos os portugueses que neste momento perderam os seus rendimentos e que estão a enfrentar um momento muito complexo.
Justifica-se ainda esse orçamento retificativo?
Bom, isso deverá, só poderámos concluir isso dependendo da vontade do Governo ou não manter estes apoios. Aquilo que não pode acontecer é esta, e pelo menos o sinal que já foi dado pelo Governo é que não será para retirar estes apoios sociais. O Tribunal, em nosso entender bem, acautelou que os apoios que já tinham sido pagos seriam, de facto, não teriam que ser reembolsados e, portanto, garantiu a estabilidade daquilo que foram estes apoios prestados do ponto de vista social. Agora, o que terá que acontecer, de facto, é termos a consciência que, face à complexidade da situação social que estamos a viver, não podemos retirar de repente os apoios a estas pessoas, quando, por outro lado, estamos a obrigar a economia a parar, as atividades a fechar e estamos, de facto, num contexto de restrição, até de duvidosa constitucionalidade. E, portanto, a questão financeira não se pode sobrepor nem à saúde, por um lado, do ponto de vista coletivo, nem, por outro, àquilo que é um impacto negativo que as decisões do Estado estão a ter para as diferentes atividades económicas. E essa preocupação do ponto de vista constitucional também não estamos a ter o mesmo contrapeso e medida que, por exemplo, para a lei travão, que não se deve sobrepor, em nosso entender, às demais questões de constitucionalidade.
No discurso de encerramento do Congresso, de junho deste ano, Inês Sousa Real declarou que o PAN concorre para ser governo. Quer o quê? Ser primeira-ministra ou quer integrar um futuro governo de esquerda ou de direita, enfim?
Tal como qualquer outra força política, os partidos concorrem para ser governo. Nós temos que ter consciência da responsabilidade que temos do ponto de vista daquilo que é o xadrez político-partidário. O PAN, tal como as outras forças ambientalistas na Europa, é um partido que está em emergência, que está a crescer. Temos vindo a consolidar-nos na vida política interna do país, quer a nível das autarquias locais, quer a nível das assembleias regionais, agora mais recentemente até com a eleição de um deputado na Assembleia Regional dos Açores. Aumentámos, passámos de um deputado para um grupo parlamentar aqui na Assembleia da República e tendo consciência daquilo que é de facto a emergência de forças verdes, não só na Europa como no nosso país, temos de estar preparados para, se de hoje para amanhã os portugueses decidirem dar-nos o voto de confiança, de termos a responsabilidade de podermos ser governo, de assim o fazermos. Ou seja, há de facto aqui muitos desafios do ponto de vista democrático que vamos ter pela frente, seja pela emergência também de forças populistas, seja pelo facto que qualquer partido tem que estar preparado do ponto de vista daquilo que é não só os dossiês e a dominância dos temas e das respostas para os desafios do nosso tempo, caso os portugueses assim nos deem esse voto de confiança.
Mas é indiferente ser um entendimento com o PSD ou com o PS?
Vamos lá ver, depende do PSD e do PS que a seu tempo exista. Nós não nos podemos esquecer que o Bloco Central tem tido, de facto, aqui um contraciclo em relação à própria democracia, tem lidado muito mal até com a emergência dos pequenos partidos e de novas forças políticas. O PAN já deixou bem claro quais são as suas linhas vermelhas, não estaremos disponíveis para negociar, por exemplo, com forças políticas antidemocráticas e, portanto, dependerá...
Falar do Chega, é isso?
Falo, por exemplo, de partidos como o Chega, que claramente não têm um respeito pela democracia e pelos direitos fundamentais mais basilares, mas também à esquerda temos partidos de extrema esquerda com os quais também não nos identificamos, e portanto só a dinâmica parlamentar no futuro poderá dizer qual será a posição do PAN relativamente a poder ou não integrar um governo. Aquilo que temos a consciência, até pela onda verde que tem surgido na Europa, é que chegará o tempo de o PAN ser chamado de facto para ser governo, e temos de estar preparados quando isso acontecer.
Acredita que o desempenho do PAN nas últimas legislativas pode ser replicado para as próximas legislativas, em 2023, se tudo correr bem até lá, se a legislatura não ficar a meio? Acha que o PAN consegue manter ou reforçar os deputados na Assembleia da República?
Aquilo que de facto temos presente é que trabalharemos para não só mantermos, como reforçarmos e aumentarmos a nossa representação. Como referi, há de facto cada vez mais uma identidade.
Há alguma meta que o PAN esteja a estabelecer neste momento?
Bom, sem dúvida, a manutenção de um grupo parlamentar. Nós não nos podemos esquecer que estamos hoje a concorrer com outras forças políticas, há uma maior pluralidade do ponto de vista democrático de diferentes forças políticas no nosso panorama parlamentar, e, portanto, as condições em que estamos a concorrer não são as mesmas de quando iniciámos este mandato. Não obstante esta realidade, temos a plena consciência que as pessoas cada vez mais procuram respostas diferentes, não só desta dicotomia de esquerda e de direita, mas também da velha forma de fazer política com as quais não se têm identificado. Aliás, há um grande distanciamento das pessoas da vida política, há também um grande descrédito da vida política, e é por isso que o PAN se tem apresentado sempre como uma força política diferenciadora, progressista, ambientalista, e que orgulhosamente também traz a preocupação com os animais para a agenda parlamentar. E temos a noção de que esta visão integral dos vários direitos, incluindo os direitos humanos e sociais, marca a diferença da parte do PAN, e que iremos crescer porque, de facto, temos que dar resposta aos grandes desafios do nosso tempo. Nós temos hoje uma forte preocupação, e já estamos a viver problemas como a escassez da água, estamos a viver as ondas de calor extremas que vão atingir cada vez mais o país, os grandes incêndios para os quais o Governo não tem que continuar a não dar resposta, nem em matéria de gestão florestal. Também temos um debate que os outros partidos não têm feito, que é o futuro da segurança social. Como é que nós vamos assegurar a continuidade, de facto, da segurança social, do Serviço Nacional de Saúde, do emprego jovem? Não há uma visão estratégica para o país. E o PAN propõe-se ser essa alternativa e trazer para cima da agenda essa visão estratégica.